Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, torcedor do time mais sofrido e amado de toda a NFL. Estamos começando mais um podcast de número 91. Não sei qual jogador usa a camisa 91. Pô, nos últimos podcasts eu tava fácil, 88, 89, 90. Acho que agora eu vou ter que pesquisar quem é o número 91 do elenco. E aí, Vinícius, tudo certo aí?
Tudo certo, Plat. Boa noite, torcedores do Cowboys. E mais uma vitória do jeito Cowboys de vencer um jogo. Só sofrimento.
Ganhei. Nosso jogo nos playoffs acabou. Ganhei no sofrido ali, mas ganhei, né?
Fazer o quê, pô? Tá bom, primeiro ano já chegar nos playoffs foi divertido.
Tá ótimo. Freitas, o camisa 91 é o grande Ladossor. Tudo certo com você?
É. Louis-Philippe Ladossor, como diriam os franceses, né?
Ele é canadense, né? Tem que falar em francês mesmo.
Canadense, exatamente. Tudo bem comigo, cara. Pô, eu tive o prazer, né, de presenciar essa bela vitória, que podia ser bem mais fácil do que foi, né? Mas a gente consegue complicar os jogos sempre. Mas eu estive no AT&T Stadium, bem perto do campo, só que não. Mas, pô, foi bem emocionante, bem legal esse jogo de domingo. Tudo beleza, né? Agora estamos no caminho certo aí, né?
Pois é, antes de falar do jogo, só pra você falar um pouquinho do ambiente lá. Quando eu fui contra... Eu fui no AT&T contra o Jaguars, né? E era, sei lá, 90% do torcedor do Cowboys, porque Jaguars é uma cidade que fica longe, na Flórida e tudo mais, e não é um rival, né? Contra o Eagles tinha bastante gente assim, ou era a maioria esmagadora do Cowboys mesmo?
Cara, a maioria esmagadora do Cowboys, porque, bom, o Texas fica bem longe da Pensilvânia, da Filadélfia, né? Uma distância bem grande. Eu moro e trabalho aqui em Miami, pra mim já foram 2 horas e meia de voo, Filadélfia já são 3 e poucas. Mas, mesmo assim, tinha bastante gente do Eagles. Eu já fui em dois jogos no AT&T Stadium na minha vida. Um contra o Giants e um contra esse contra o Eagles agora. Contra o Giants, isso foi em 2014, tinha mais torcedores, comparando com os do Eagles, nesse domingo tinha mais torcedores do Giants. O que não significa dizer que os torcedores do Giants fizeram mais barulho que os torcedores do Eagles. O torcedor do Eagles, pra quem nunca veio aos Estados Unidos e não convive, são os caras mais chatos possíveis. Os torcedores do Dallas são bem chatos, mas os do Eagles são piores, cara. São aqueles caras que nunca ganharam nada, que agora ganharam, né? E eles ficam se achando muito, nossa, eles provocam muito. Principalmente ali na hora do tailgate, ali, você vê, eles ficam cantando, ainda mais agora que eles ganharam, né? Ganharam, eles são muito chatos. No estádio, eles, mano, toda hora comemoram, sabe? Eles provocam. É um negócio que nos jogos do Dallas que eu fui, contra o Giants não teve muito isso, apesar de ter mais torcedores. E eu fui também, o primeiro que eu fui na minha vida foi contra o Jets em 2011, no aniversário do 11 de setembro, e em Nova York, né? Mas foi bem tranquilo. Agora, os do Eagles, cara, eles são muito chatos, velho. Eles são muito chatos e mereceram ali a derrota. Né? O Giants merece sempre perder. Agora, o Eagles, velho, nossa, os caras são insuportáveis mesmo.
Não, só de você ver como é que o torcedor do Eagles é no próprio estádio deles, tem vídeo deles cuspindo no torcedor rival, um monte de coisa assim, você vê que a torcida deles não é flor que se cheira, né? É aquela torcida bem... Eu fui fora de casa contra o Houston Texans, né, nessa temporada agora, e a torcida deles é muito tranquila, cara. Só aquela zoação de leve, ah, vai perder, ah, o time vai ganhar. Aquela zoação bem tranquila. Então, tipo, deu pra aproveitar muito bem o jogo, mas contra rival, assim, de divisão, que a coisa fica um pouquinho mais complicada.
Exato. Também pra quem não conhece muito os Estados Unidos, eu tô morando aqui quase 2 anos já. As regiões, o americano das regiões, eles são muito diferentes. Então, o americano do sul, ele é mais gente boa, ele é mais aberto, ele é mais receptivo, ele é mais tranquilão, assim. O pessoal do Nordeste, ali de Nova York, Boston, Filadélfia, eles se acham demais, cara. Eles são o pior americano, eles são muito snobs, eles se acham melhores que os demais, entendeu? Não só com os latinos e imigrantes, mas com os próprios americanos mesmo, o pessoal do meio oeste ali. Então e isso no esporte também vira alguns times mais, né? O Eagles é um deles, né? Pelo que eu percebo aqui das cidades que eu já visitei e dos jogos que eu fui e bares que eu já vi torcedores, eles são muito, muito chatos, cara. Muito chatos mesmo. Patriots também, nossa senhora, mas pau a pau ali. O Super Bowl passado foi o pior do mundo, cara. Eu não sabia o que eu fazia. Se eu me atirava no meu joelho ou no meu pé. São dois insuportáveis.
Não, o Super Bowl do ano passado foi terrível mesmo. Mas vamos falar do jogo? Jogo que começou já com a polêmica de arbitragem. O torcedor do Eagles, pelo menos, fala do primeiro lance do jogo até agora. Eles estão falando que o Eagles perdeu por causa daquele lance, que foi um retorno do Jordan Lewis, um retorno até irresponsável, né? Ele não precisava retornar. Quis retornar, sofreu um fumble, o Eagles recuperou a bola e na revisão os juízes disseram que não teve 100% de certeza que o Eagles conseguiu recuperar a bola, então a bola ficou, se manteve com o Cowboys. Além disso, teve outra falta do Eagles, um touchdown longo do tight end, o Dallas Goedert, lá que o touchdown foi revertido por uma falta dele, que eu também não achei falta. Foram muitos lances de arbitragem, assim, que o torcedor do Eagles tá reclamando muito, que o Cowboys só ganhou porque foi favorecido. O torcedor do Saints reclamou a mesma coisa na semana passada. Vou começar por você, Vinho. Você acha que o Cowboys só venceu por causa de arbitragem mesmo, ou não foi muito bem assim, né?
Cara, não tem como falar que foi por conta de arbitragem, não. Eu vejo que influenciou um pouco no jogo, pode ter sido, mas para ambos os lados. E ultimamente a arbitragem na NFL está bem ruim. Mas os Cowboys foram muito superiores aos Eagles. A defesa no primeiro e no segundo quarto foi bem melhor. E quando a defesa do Dallas foi meio ruimzinha, o ataque apareceu, jogou bem. Então, assim, a gente venceu porque nós fomos melhores. E os Eagles, eles nunca... dificilmente eles vão aceitar que a gente foi melhor que eles.
Tem isso também, né? Mas uma coisa que a gente não pode negar é que realmente, pra mim, realmente houve fumble, foi a bola, foi do Eagles. Não foi falta no Goddard. E tiveram outras faltas a favor do Eagles, assim. Teve uma falta do Randy Gregory de roughing the passer, que pra mim foi vergonhosa, porque foi um tackle, foi um sack. Ele agarrou na perna do Carson Wentz, não tinha o que fazer, né? O único jeito dele forçar o sack ali era segurar a perna do Carson Wentz. E o juiz deu roughing the passer e a campanha se manteve vivo. Mas eu sempre falo aqui no podcast que a arbitragem influencia, mas ela nunca é a maior responsável pela derrota ou a vitória de um time. Quantas oportunidades o Eagles teve de conseguir vencer o jogo e não aproveitou? O Eagles passou o primeiro tempo inteiro sem pontuar. O segundo tempo cedeu 200 jardas para Mari Cooper, 3 touchdowns. Aquela quarta descida na prorrogação, eles poderiam ter evitado. Então, uma série de fatores ali que... Se o Eagles tivesse feito o trabalho dele, ele poderia ter saído com a vitória. E independente do erro da arbitragem ou não, obviamente o erro da arbitragem ajudaria o Eagles, mas nada garantiria que seria uma vitória ou uma derrota. Então, eu acho muito injusto você chegar e falar: ah, o Eagles só perdeu por causa da arbitragem, o Cowboys só ganhou por causa da arbitragem. Claro que não, aconteceram erros, mas para mim isso não foi responsável direto pelo resultado, porque a gente viu o domínio do Cowboys, era para ser um jogo até bem mais tranquilo do que foi, né? Diante das circunstâncias, vou até falar com você, Fred, porque o jogo não foi mais tranquilo do que deveria, para mim, por causa dos turnovers, né? Teve o field goal errado do Brett Maher, só que para mim os turnovers dificultaram um jogo fácil. O que a gente via era um jogo fácil que se tornou difícil, né?
Só para falar um pouco das faltas, e até para dar uma dica para quem tá ouvindo e pretende um jogo no AT&T Stadium, eu vou dar uma dica. Porque eu fui com uma amiga minha, que eu fiz um mestrado aqui, e ela tá trabalhando numa cidade que fica uma hora de Dallas, uma hora e meia, chama Tyler, a cidade que ela trabalha. Aí ela me pegou, ela me deu uma carona e a gente foi junto pro AT&T Stadium. Só que ela teve a brilhante ideia de chegar uma hora antes do jogo, que o jogo começou 3h25 de Dallas, horário de Dallas, né? Então a gente chegou 2h25, só que a gente tava de carro. E pra quem não sabe, o estádio do Dallas não é no centro de Dallas, né? O estádio fica em Arlington, que dá uma meia hora, uns 40 minutos de carro de lá, e não é um estádio que você chega de metrô fácil, de trem, como é, por exemplo, o de Nova York, que você chega fácil. Sem ser de carro, você tem outras opções. Ali não. Então a gente chegou muito em cima e fomos parar. E é muito difícil de parar o carro. Então a minha dica pra vocês que vão assistir um jogo do Dallas no AT&T Stadium, cheguem bem antes, tipo, no mínimo umas 2-3 horas antes do jogo, pra parar o carro bem, tranquilo. E o que acontece é, por causa disso, a gente parou, pagamos super caro no estacionamento que era ali perto, e $70. Que a gente dividiu em dois, na 35 cada, mesmo assim caro. E só que mesmo assim a gente, tipo, perdeu muito tempo, menos chegando uma hora. Foi uma hora pra conseguir parar o carro. E aí até chegar na minha sessão, que era lá na Casa do Chapéu, que era literalmente a penúltima. Quem acompanhou o Instagram do Blue Star Brasil viu como eu tava perto do estádio, do campo. Até chegar lá em cima, eu cheguei no final do primeiro quarto. Então eu não vi esse primeiro retorno do Jordan Lewis, eu não vi, não cheguei a ver. Com relação aos outros, cara, o que o Eagles tá reclamando, cara? Como você falou, o Deck jogou muito mal no começo, né? Ele praticamente, a gente podia ter saído ganhando o primeiro quarto de no mínimo uns 24-0. Os caras tiveram inúmeras oportunidades, mesmo com pouca posse de bola. A segunda interceptação, cara, foi no campo de defesa, ele foi na boca do touchdown. Eles perderam inúmeras oportunidades, e aquela do Dallas, não sei se chama no cara, mas do tight end deles, que o Jeff Heath e o Byron Jones comeram mosca. Beleza, foi um erro gravíssimo, mas o Eagles pontuou na sequência. Não foi algo totalmente nossa, que injustiça. E a do Gregory também manteve a campanha deles viva, e aí eles marcaram depois. Enfim, acho que não dá pra culpar só a arbitragem, que foi bem, bem fraca, de fato, e como tem sido geralmente, mas o Eagles tá reclamando teve muita chance, cara, muita chance. E é isso, desperdiçaram muito e agora fica chorando. Vai calados, né? E foi isso, o jogo, cara, o jogo, claramente, ali, eu não acredito, eu falava só o Dallas, acho que é só o Dallas, são poucos times que têm a capacidade de fazer isso, né? Você tem um domínio, acho que o Carson Wentz teve, tipo, 15 jardas aí, não sei, no primeiro tempo inteiro, 15 jardas ou mais, um pouquinho mais que isso, um número ridículo, né? Só o Dallas pra conseguir complicar uns jogos que eram pra ser muito mais fáceis, né? Mas por sorte, né, o time acordou no segundo tempo, o Deck começou a jogar bem, e aí a gente conseguiu a vitória. Mas acho que, voltando pra resumir, não tem o que reclamar, o Eagles não tem o que reclamar, e tiveram muitas chances e não aproveitaram.
Essa falta do Goddard, que eles anotaram em touchdown longo, e eu acho que acabou favorecendo o Eagles, porque por causa dessa falta, eles tiveram que começar lá atrás, né, e acabaram anotando o touchdown, gastando mais tempo do relógio, e o Cowboys não teve tempo de tentar um field goal da vitória. E se eles tivessem anotado esse touchdown rápido, da maneira como o ataque do Cowboys estava jogando, eu acho que era muito possível o Cowboys chegar no campo de ataque, gastar o relógio e chutar o field goal antes da prorrogação, pela forma, pelo andar ali da carruagem. Então, no fim das contas, eu acho que até esse touchdown do Goddard pode ter até ajudado o Eagles, justamente por essa situação. Óbvio que na hora da falta você não vai prever que o Eagles vai continuar a campanha e vai anotar um TD depois, né? Mas é uma observação que eu achei, que eu fiquei pensando assim, depois do jogo. Você falou do Deck, eu vou falar com o Vinícius. O Deck começou o jogo muito mal. Acho que é um fato dizer que ele jogou muito mal, porque foram duas interceptações, um fumble, e ele tava... Pra mim, o Zeke tava carregando o time até então, né? Porque, e o ataque não tava pontuando, a defesa tava segurando. Aí os turnovers começaram a acontecer e o Eagles acabou virando o jogo. Só que no último quarto, é inegável também dizer que o Deck jogou muito bem o último quarto e a prorrogação. Se você for colocar esses dois lados do jogo na balança, você acha que o Deck teve um saldo positivo no jogo ou um saldo negativo, não foi bem de uma forma geral?
Então, falar que o Deck foi mal passando para 455 jardas, alguém vai achar que a gente está exagerando, né? Mas se, como você disse, se olhar o primeiro, o segundo, o quarto, olhar as duas interceptações, teve o fumble e tudo mais, eu acho que ele não jogou bem. A gente não pode colocar o Deck para lançar 54 bolas. É complicado isso. Ok, a gente também teve muitos snaps ofensivos, mas seria melhor distribuir um pouco mais a bola pro Rod Smith, por exemplo, do que deixar o Deck passar 54 vezes. Mas para mim, o saldo vai ser positivo por conta da vitória, porque se essa vitória não viesse, para mim o saldo seria totalmente negativo, porque um jogador com 455 jardas, a gente imagina que deve ter feito pelo menos, sei lá, perto de 40 pontos com um ataque, e não apenas 29 e quase todos não, definitivamente para mim todos no quarto período e na prorrogação.
Exatamente, o Deck acho que se a gente for pegar, acho que, sei lá, 80% dos números do Deck vieram no último quarto. Ele acertou 17 de 20 passes, os 3 touchdowns foram no último quarto e na prorrogação. E acho que o número de passes foi justamente pelo alto número da posse, né? O Cowboys ficou 44 minutos de posse com a prorrogação. Com a prorrogação você tira 8 minutos aí que o Cowboys ficou, o Cowboys teria ficado 36 minutos, né, de posse de bola no tempo normal, o que é um número muito alto. O Zeke encostou na bola 40 vezes, né, foram acho que 28 corridas, 12 recepções, foi alguma coisa assim, foi um número absurdo. Você vê um jogador encostar 40 vezes na bola e não seja o quarterback, é uma coisa absurda. E sobre o nível do Deck, pra mim, ele foi muito bem no final, óbvio, merece todos os créditos por isso, não tenho que negar. Mas ele não precisaria ter jogado tão bem assim se ele tivesse jogado de forma regular no jogo inteiro, né? Tivesse cuidado melhor da bola. Eu acho que o sec que ele sofreu, o fumble, ele estava segurando a bola com uma mão só ali. Acho que foi um descuido dele. A segunda interceptação foi claríssimo o erro dele, porque o Gallup estava completamente livre e ele jogou um passe alto demais. A primeira interceptação, a jogada era boa, só que a execução foi ruim, ele jogou um passe que ficou pendurado no alto muito tempo, ele não leu o cornerback ali que interceptou o passe. Eu acho que no final, cara, ele fica com um saldo ali próximo do meio a meio, porque ele realmente compensou. Mas se não fosse isso, cara, porque realmente, contra o Eagles, o adversário que a gente dominou o jogo do começo ao fim, a gente consegue vencer esses jogos que o Deck vacila num período de tempo. Mas se a gente pegar um time mais forte, é possível que a gente não consiga. E se o Deck tivesse sofrido esses 3 turnovers contra o Saints,
a defesa teria conseguido segurar eles para 10 pontos como segurou? Eu acho que não. Então é uma coisa para mim se preocupar, né? Eu não tô falando nem em relação a esse jogo, tô falando em relação a daqui para frente, né? Porque uma vitória garante a gente nos playoffs. E nos playoffs, como é que vai ser? A gente pode se dar o luxo do deck jogar mal por um período do jogo desse jeito? Para mim, eu acho que não, né? Então, vamos ver o que vai ser daqui para frente. Se a gente discute se o deck foi bem ou mal, a gente pode falar do Brett Maher, né? A gente não sabe se ele foi bem ou mal, porque ele quase errou um field goal muito curto, ele errou um field goal de 40 e poucas jardas, mas acertou um de 62, o recorde do Cowboys. Como que dá pra confiar num jogador desse?
Cara, tem que rezar, né? Cara, o Brett Maher é um cara que, quando começou essa temporada, eu fiquei... mandar o Bailey embora, né? O cara que tinha todos os recordes e tal. Eu falei, puta, que grandíssima cagada do Sr. Jerry Jones, né? Mais uma. Mas ele, cara, tem feito um bom ano. Ele tem sido confiável. Tirando, acho que, os últimos dois jogos aí, que ele... não lembro exatamente quais, mas ele errou os chutes mais fáceis, aí errou extra point. Mas ele tem sido confiável. O de 40, quando eu tava no estádio... Eu achei que ele fosse converter. Mas aí, no segundo, ninguém botava fé. Já ele errou o primeiro. Eu lembro que tinha, inclusive, um torcedor do Eagles perto e já falou, ah, yes. Tipo, quando foi pro field goal, ele já celebrou. Yeah, zero point, foi alguma coisa desse tipo. Mas ele, cara, acertou de 62, que foi o mais longo da história do time, né? Então, cara, eu tenho confiança nele. Eu acho que ele, apesar de ser jovem, né, ele tem ido bem, melhor que muito kicker veterano aí, ele tem correspondido na maneira do possível. Acho que eu daria uma nota B pra ele, B, um Bzinho, que tá bom, né. Com relação ao deck, só queria falar um negócio, tem um comentarista aqui aqui na ESPN americana, tem um First Take, não sei se passa no Brasil esse programa, que é o que tem o Stephen Smith, que é o cara que é bem hater do Cowboys, e o outro cara que chama Mike, acho que é Max Kellerman, ele falou uma coisa do deck que eu concordo bastante. Ele comparou muito o deck ao Eli Manning, né, que faz várias cagadas, não sei o que, não joga durante 3 quartos, mas chega no quarto período ele aparece, e é a hora que tem que aparecer, né. Tipo, fazer uma comparação meio bizarra aqui, eu sou um pouco mais velho. Nenhuma comparação, mas só... Me lembra muito o Michael Jordan, pra mim, no basquete, é o melhor de todos os tempos. Por quê? Porque ele era... primeiro que ele era bom todos os períodos, mas chegava no quarto, cara, ele crescia muito. Era um negócio impressionante. E acho que, principalmente, o quarterback, ele tem que crescer. E é bom que o deck tenha feito isso. E eu acho que a gente pega muito no pé dele também. Porque, principalmente, a galera que torce há um pouco mais de tempo e acompanha e seguiu o Tony Romo, né? Da maneira com que o Romo saiu, na minha opinião, de muita gente injusta, né? Que ele não deveria ter ido pro banco, etc e tal. A gente tem... A galera que é fã do Tony Romo é muito crítica, né? E acho que o torcedor mais novo, assim, que começou agora, tende a achar que ele tá bem e a gente... ainda mais nas antigas, pegar mais no pé. Mas eu concordo com você, eu acho que ele tem que, se ele jogar melhor, ele tem que ser mais consistente durante os 3 primeiros períodos, porque se ele tivesse jogado pelo menos 25% do que ele jogou no último período, no primeiro, a gente teria ganhado fácil o jogo, cara. A gente teria, tipo, aberto uns 17 a 0, e seria muito difícil o Eagles voltar, e seria um jogo bem mais tranquilo. Acho que é isso.
Esse negócio do deck do Romo, eu acho que a gente que acabou vendo muito mais tempo do Romo, né? Porque tem muito torcedor que começou a ver a partir de 2015, por exemplo, que mal viu o Romo, né? Em 2015 o Romo jogou 4 jogos, em 2016 só mal jogou, né? Acho que só jogou um jogo de pré-temporada e jogou uma campanha no último jogo, né? Então, nem conta. Então...
Exato, a galera mais... Deixa eu só te cortar aqui. Como eu e você, a gente é, não sei o Vinícius, mas a gente é mais das antigas, e a galera que é muito fã do Romo, tem uma galera que é muito fã do Romo, que não pegou os piores anos do Romo também, né? Depois que o Romo, quando ele entrou em 2007, né, que ele teve que ele soltou aquele field goal lá, que ele foi marcado pro resto da carreira, ele pegou uns dois, acho que 7, 8, que o time era bom, até 9, não sei. Depois, cara, ele só pegou Draga e só pegou Draga, a defesa era ruim, tinha ano que a defesa era ruim, que a linha ofensiva não ajudava, então ele tinha que carregar nas costas e ele era muito criticado. Eu lembro de umas piadas nos Estados Unidos, o que faziam, que ele ia lançar, que ele não lançava uma biografia porque ele ia ser interceptado, sabe, tá ligado? Então tem a galera que é fã do Romo porque não viu a parte ruim do Romo, entre aspas, né? Que ruim porque, tipo, porque o time era muito ruim, né? Que se o Romo tivesse um time decente ali em 2010, 11, 12 e até 14, assim, sem dúvida que ele teria, eu acho que ele teria conseguido ganhar um Super Bowl, porque ele tem muito talento.
Sim, sim. Não, isso aí eu concordo, mas a questão é que pro pessoal que torce, que viu boa parte assim, do Romo, se viu umas, pelo menos umas 2, 3 temporadas do Romo, eu acho que a gente colocou uma... acho que we raised the bar, né, que é a expressão em inglês, a gente colocou o sarrafo lá em cima, vamos traduzir assim, colocamos o sarrafo lá em cima, né? Então a gente criou uma expectativa muito alta para quem seria o sucessor do Romo, que jogasse no nível que o Romo estava jogando quando ele se aposentou. E o Deck não vai entrar na NFL e vai jogar no nível que o Romo estava jogando quando se aposentou, né? Porque muito tempo de experiência e tudo mais. Então, eu acho que muita gente perde a paciência com o Deck mais fácil por conta disso. Talvez eu esteja incluído nisso. E acabo não percebendo, né? Mas eu acho que isso é um padrão. Eu acho que quando o Tom Brady se aposentar, os torcedores no New England podem pegar mais no pé do sucessor dele. Isso vale para o Saints, com o sucessor do Breeze, sucessor do Aaron Rodgers. Eu acho que como eles colocaram o sarrafo lá em cima, eu não estou comparando o Romo com eles, acho que não cabe a comparação, mas estou dizendo em relação ao que o quarterback representava para a franquia, né? Então, eu acho que em relação a isso, ao Deck, a gente quer que ele seja perfeito de uma vez e ele vai oscilar, óbvio que ele vai oscilar. Eu critico ele de alguns erros que ele mantém... alguns erros desde quando ele era calouro e ainda não tá evoluindo da forma que eu gostaria de evoluir. Então isso é uma coisa que eu pego no pé do Deck, mas eu acho que é isso, eu acho que isso sintetiza um pouco, acho que esse ódio que acaba gerando em torno do Deck. Mas querendo ou não, ele é o nosso quarterback, a gente vai ter que acreditar, porque eu acho muito improvável que ele não renove com o time, né, ao fim de 2019. Então, enquanto ele for o quarterback do Calvo, a gente tem que apoiar, né? Então, não tem jeito.
Só pra fechar, pensa que, por exemplo, imagina se tipo, o jogo, se não fosse o Dallas, fosse, sei lá, o Cleveland Browns. Acho que um torcedor jamais ia criticar um cara com mais de 450 jardas num jogo e com vitória ainda, né? Ainda mais o Cleveland Browns, né? Acho que o sarrafo é muito alto.
Você pega um time igual o Buffalo Bills, que tava vindo uma sequência de quarterbacks muito ruins durante um bom tempo, e você coloca um Dak Prescott, acho que ele não seria cornetado assim da forma como ele é criticado aqui em Dallas, mas...
Eu não falo do turnovers dele no jogo, ele só importaria a vitória.
Exatamente, porque é um time que tava com expectativa em relação ao quarterback baixa, né? E a gente tava com a expectativa muito alta diante do que o Romo poderia trazer ao time e agora com o Deck, mas acho que isso é um assunto, acho que dá pra fazer um podcast inteiro só sobre isso, cara. Mas vamos falar do nome do jogo, né, além do Deck que foi muito bem no último quarto. A gente tem que falar do Amari Cooper, que foi um cara que pra mim, acabou com o jogo e... Não tem mais o que dizer, né? Foram 3 touchdowns. O primeiro foi num passe muito bom no Deck. O segundo foi num passe que ele ia fazer uma rota curta, ali, de 10 jardas. Só que ele não queria fazer essa rota, falou com o Deck. E o Deck falou, cara, só corre em direção à zone. Ele correu. O passe não foi 100%, foi um pouquinho atrás, assim. Só que o Cooper conseguiu ajustar a rota. Fez a recepção, conseguiu o touchdown. Que só não matou o jogo por causa do Eagles, né? Mas... E na prorrogação fez aquele touchdown, aquele desvio. Aquela jogada a gente vai ficar revendo por anos e anos, foi uma jogada icônica. Vou te fazer uma pergunta capciosa. Você acha que tem como falar mal do Cooper nesse jogo ou foi nota 10, assim, disparado?
Cara, pra mim, nota 10, disparado. O Cooper não dropou, se eu não me engano, nenhum passe. De 13 que o deck mandou pra ele, ele não dropou nenhum passe. Não, mentira, perdão. Ele dropou 3 passes.
Teve um que bateu no peito dele, assim, que ele tava meio enroscado com o defensor, a bola...
Tava livre, não tava? Que ele poderia ter corrido muito.
Eu acho que foi, porque a bola bateu no peito dele, não foi nem que passou perto, a bola bateu no peito dele e ele não conseguiu fazer a recepção. Acho que foi, pra mim, foi o único erro do Cooper no jogo inteiro.
Mas aí ele compensa com todo essas jardas que ele conseguiu e mais um touchdown. Porque...
Com certeza.
Foi uma marca... Ele tá sendo um jogador pra Dallas que tá elevando o nível do ataque muito bem. Se eu não me engano, ele tá liderando... Desde quando ele foi pra Dallas, ele tá liderando os recebedores em jardas em toda a NFL, não só de Dallas. E além da quantidade de... Na porcentagem de terceiras descidas que a gente tá convertendo, e muito por conta dele, porque em alguns jogos... Sempre que tinha passes na terceira descida, era bola no Cooper. Então, assim, como você mesmo brincava no Twitter lá do Blue Star, pode passar mais algumas escolhas de primeira rodada pro Raiders, porque tá saindo muito barato a contratação do Cooper.
Pois é, na hora dessa troca, a gente achou que seria uma escolha top 10, né? Pelo andar que o Cowboys estava rolando a temporada. E vai ser uma escolha... entre as 10 piores da primeira rodada, né? Então, acho que você passa a fazer valer ainda mais essa escolha de primeira rodada. E eu ainda acho que é caro. E o que me dói mais nessa troca...
Posso interromper um minuto você e falar um negócio? Pra quem tá ouvindo.
Só pra falar uma coisa, Fritz, acho que você vai concordar. Acho que o que me dói mais nessa troca é que eu adorava a expectativa pro draft, quem vai ser escolhido na primeira rodada. Ficava vendo mock draft. Ficar vendo quem cotavam para escolher do Cowboys na primeira rodada, e esse ano não vai ter, a gente vai ver o primeiro dia do draft acontecer inteiro e o Cowboys não vai selecionar ninguém, né, até que uma troca aconteça. Então, isso é uma coisa que me frustra muito, mas pelo menos valeu a pena, né? Fala aí, Fred.
Valeu, nem te interromper porque você tava falando se valeu ou não valeu a pena. Eu queria falar pro nosso ouvinte aí que tá ouvindo, porque hoje eu tava assim, eu tava sem nada pra fazer, tava na hora do meu almoço. Eu subi, a gente tem um grupo vários grupos do Cowboys, né? E aí eu subi até o dia da troca do Amari Cooper, né? E aí é muito engraçado porque você vê que 95% do grupo descendo a lenha. Aí eu fiz uma pergunta, eu perguntei assim: o que vocês acham? Vocês acham que se o Cooper jogar os 9 jogos bem, a troca vale a pena ou não? Aí o seu Gabriel Platt respondeu assim: eu tenho um print, se vocês duvidarem. Ele falou o seguinte: a troca não vai compensar nem se ele for o MVP do Super Bowl com mais de 300 jardas recebidas. Você ainda mantém essa opinião ou não?
Difícil, cara. Eu tava voltando pra casa, eu tava no ônibus, cara, e a linha que eu peguei, eu ia descer no penúltimo ponto do ônibus. Vou tirar um cochilo aqui. Aí eu acordei, eu tava dormindo com o celular na mão assim, aí eu acordei com o celular vibrando. Aí eu olhei assim e vi notificação: Cowboys troca pelo Amari Cooper, primeira rodada. Não é possível. Aí eu tava muito puto, cara, porque o Cooper, pelo que ele tinha jogado no Raiders, não valia a primeira rodada, é isso. Passou a valer pelo que ele tá jogando em Dallas, mas não pelo que ele tava jogando. Então eu fiquei muito puto. Então tudo que mandavam, cara, você mandou isso lá, cara, nada vai fazer valer essa primeira rodada, que é uma coisa foda.
Mas é impressionante, falando dele, uma coisa que eu senti no estádio, é impressionante o quanto a torcida do Dallas, cara, abraçou muito ele. Ele é disparado o jogador mais ovacionado no estádio, assim, acho que mais que o Zeke, inclusive. Até por causa dos gritos, né? Tipo, quando ele recebe as bolas, a galera fica... E é o único momento que a torcida do Dallas não é muito efusiva, né? No estádio. Mas quando ele recebe a bola, eu senti uma energia maior do que quando outros jogadores fazem alguma coisa. Principalmente O segundo seria o Zika, assim, que acho que devia ser o primeiro antes do Cooper chegar, né? Mas, pô, realmente o cara tá deitando e o bom é que ele tá fazendo o deck melhorar, né? Os números do deck melhoraram muito por isso também, porque o deck, além de ter alguns erros graves, né? Ele tava sem um recebedor referência, né? E agora ele achou, ele tá se ajustando bem com ele, né? E acho que tem tudo pra melhorar ainda.
Não, com certeza, com certeza. A gente falando do ataque aqui, eu acho que... eu coloquei aqui na pauta pra gente falar da defesa, mas... eu não sei se tem muita coisa pra falar da defesa, porque a defesa foi muito bem, né? Ela vacilou no último quarto, teve alguns problemas, cedeu os touchdowns, mas se você for olhar até o último quarto, a defesa estava impecável, né? Porque tinham cedido o primeiro tempo inteiro, não cedeu nenhum ponto. E se você tá com um ataque realmente, um ataque mais forte que o Cowboys, o jogo poderia ter sido acabado ali, né? O Giants fez 40-0 no Redskins no começo, acho que foi no primeiro tempo. Não tô falando que o ataque do Giants é melhor, mas tô falando que contra o Redskins o Giants aproveitou melhor as oportunidades que teve. Então, até o começo do último quarto, a defesa do Cowboys só tinha cedido 6 pontos pro Eagles. E os 6 pontos foram num touchdown que aconteceu por causa da interceptação do Deck, que eles começaram na linha de 3 jardas. Então você não pode chegar e falar, a defesa seguiu uma campanha longa pra touchdown, né? Foi uma situação, cara, que aconteceu porque por vítima do turnover, não por vítima do mau desempenho da defesa. Então você olha a defesa no geral, acho que a gente não tem o que comentar, né? Então, só pra fechar o assunto, Vinícius, o que você tem a falar da linha ofensiva? Porque o Zach Martin machucou, aí a nossa OL ficou com o Suafilo e o Connor Williams. O Lael Collins ainda tá naquela nhaca dele, né? Tá jogando. Joga meio mais ou menos, às vezes mal. E agora tem o Tyron Smith que voltou. Ele foi mal nesse último jogo, né? Foram 3 faltas de seguradas. É preocupante. Ele é o jogador que tem o maior salário do time atualmente. E ver seguidas lesões e um desempenho ruim assim preocupa, né?
Demais. Ele é um dos melhores jogadores. Ele é o melhor jogador da linha ofensiva, pra mim é. Até por conta que agora tá sem o Frederick e o Martin por lesão. Mas esse ano, acho que o Mark Colombo tem que jogar um pouco de sal grosso ao redor dos jogadores. Para o ano que vem ninguém poder se lesionar, porque, olha, tá difícil. Jogar com Connor Williams de right guard e o Suafilo na esquerda, não era o que Dallas imaginava, né? E ver Tyron Smith fazendo esse tanto de falta, acho que isso foi muito por conta também das lesões e porque ele estava sem jogar, estava treinando um pouco. O ritmo de jogo, faltou um ritmo de jogo para ele. Eu espero que agora, nessas próximas semanas, ele consiga treinar melhor e ganhe mais ritmo de jogo. Eu acho que vai acabar essa quantidade de faltas grandes. E torcer para que a lesão do Zach Martin não seja nada grave, porque, querendo ou não, ele vai ser muito necessário quando tiver os jogos dos playoffs.
Último assunto para encerrar, Freitas, o Cole Beasley, ele não tá retornando o punch, né? Ele retorna, mas pede o fair catch. Você retorna 5 jardas. Para mim foi uma cagada enorme ter trocado o Ryan Switzer por apostar no Tavon Austin, que vai ficar, tá machucado e vai ficar sem contrato na próxima temporada. Você acha que o Cowboys deve apostar no Tavon Austin para a próxima temporada? E ou deve manter o Beasley assim retornando? O que você espera assim dessa posição? Você acha que não tá fazendo falta? Você acha que pode fazer diferença? Um jogador diferente ali?
Cara, eu acho que... concordo com você. Eu até falei que ele podia mudar o sobrenome para Mr. Faircat, né? Podia ser o nome apelido dele. E tem, em alguns momentos, claro, muitos deles tipo não tinha o que fazer, mas tem alguns que dá para correr, cara. Que ele, não sei por que ele não corre. Ele tenta alguma coisa. Pelo menos eu lá de cima. Quando você tá lá em cima no estádio, você consegue ver melhor esse tipo de coisa, de retorno, essas coisas, né? Teve dois, no mínimo, que eu falei, cara, por que você não correu, cara? Tinha espaço pra você correr. Faz um corte ali e já era. Mas, não sei. É que o problema é que ele machucou. O Tevon Nelson machucou, né? Mas eu. Se puder manter o Tevon Nelson pro ano que vem e tentar mudar, porque o que tá. Tipo, entre nada e alguma tentativa de mudança, é que vão tentar mudar, né? Porque o Beasley realmente tá bem paradão, né? Ele não tem agregado muito. Muito não, não tem agregado nada. Acho que teve um lance, teve um jogo no passado que ele retornou pra touchdown, não teve? Não lembro contra quem foi.
Foi o Switzer contra o Redskins.
Ah, não foi o Beasley, né? Tá vendo?
Então, o Beasley acho que nunca retornou pra touchdown, assim. Eu não lembro de um retorno assim, caraca, o Beasley fez um retorno bom.
Eu também não.
Foi essa nhaca dele aí de retornar 5 jardas, 10 jardas, não passa disso.
E pensando, tipo, no ataque que tá com problemas, né? Se tivesse um retornador bom, se a gente conseguisse melhores posições de campo, ficaria mais fácil, né? A gente tem pra pontuar, né? Ainda que o senhor Scott Linehan seja um dos piores coordenadores ofensivos na Red Zone, se não for o pior, né, da NFL. Mas, então, acho que seria mais fácil. Você começando bem com uma posição de campo boa ajuda muito. Então, eu tentaria trocar, tentaria mudar pro ano que vem. Não sei se o Trevor Nossen ou se a gente busca alguém, não sei se vale a pena buscar alguém no draft, mas eu acho que eu mudaria, pessoalmente.
Pois é, eu parto da mesma opinião, ainda mais que o Beasley vai ficar sem contrato agora e ele colocou no Twitter já que queria ter o salário como o melhor slot da liga. E por mim, cara, tchau. Ele não tá agregando em nada. Eu acho que é melhor manter o Amari Cooper, o Gallup e o Hearns e pronto. Tchau Beasley, tchau Terrence Williams. E daí o Cowboys vê o que faz pra frente. Mas fechando aqui o jogo, Freitas, pra você quem foi o destaque e quem foi a decepção do jogo? Do Cowboys,
né? O destaque não tem nem o que dizer, né? Foi o Amari Cooper disparadamente, né? O cara só não fez chover, né? Inclusive teve, não sei se a galera viu, um tweet do Eagles Brasil falando que fez muito bom isso. Que o Eagles Brasil tweetou no dia da troca, falou: calma aí, o Cowboys trocou uma escolha de primeira rodada pelo Amari Cooper. Aí, mano, tinha uma risada infinita, né? Quem ri agora, né, queridos? Fica aí. O cara depenou as galinhas verdes, né? E foi sem dúvida nenhum o destaque absoluto da partida. Assim, no estádio, a galera saindo do jogo, a galera tava todo mundo Cooper gritando o nome dele, falando oh my god, Cooper, não sei o quê, que é o melhor, best receiver ever, umas coisas assim. Neil Michael Irvin, falando umas coisas assim. Então acho que o destaque positivo foi ele. O negativo, cara, eu daria pra linha ofensiva, né? Como um todo, acho que não teve um. Todos ali foram fracos, né? O Tyron Smith teve um jogo péssimo, né? Aquelas três faltas que ele fez mataram o ataque. Aquele snap no final do jogo, cara. Nossa senhora, eu quase desci todos os degraus lá e matei. Foi o Looney ou foi o. Eu sempre confundo.
Foi Looney.
Quase desci lá da sessão 410. Pra matar o Looney na sideline. O cara matou. Outra matada, a gente podia ter ganhado o jogo ali, porque o ataque tava fluindo bem. Daria pra conseguir umas jardinhas ali e tentar um field goal.
Pois é.
Mas. O Zach Martin, o cara machucou aí, também complicou tudo, né? Então, puta, acho que a linha ofensiva foi o destaque. Eu daria o destaque negativo pro grupo dos bloqueadores.
Vinícius, pra você, quem foi?
Ponto positivo para mim vai ser a dupla de tight ends, o Blake Jarwin e o Dalton Schultz. Para mim eles jogaram muito bem, até aquém do esperado, porque eu imaginava que com a lesão do Geoff Swain o grupo de tight ends ia ser bem fraquinho, mas o Jarwin mesmo, ele não dropou nenhuma bola, 7 recepções em 7 alvos e 56 jardas, poxa. Pra mim foi muito bem. E o Dalton Schultz também, quando precisou, jogou muito bem. A única dificuldade ali é o Ricky Gaeters, que pra mim já podia esquecer ele e não precisa voltar na próxima temporada. Esse pra mim é o destaque positivo. E do lado negativo é o Hank Gregory. Pra mim, o Gregory é, ao mesmo tempo que a gente ama, ao mesmo tempo a gente odeia ele. Ele consegue fazer um sec e depois fazer uma falta infantil. E foi mais um jogo que ele fez falta. Outro, ok, que aquela falta em cima do Wentz, na perna dele. Eu não vejo como aquilo ali pode ser falta, por conta que um jogador não, ali ele não tinha mais o que fazer. Era o único jeito, era segurar a perna do Wentz. Mas o Gregory, pra mim, é o destaque negativo dessa partida.
Bom, só pra não repetir vocês, eu vou falar meu destaque positivo. Vai ser o Anthony Brown, um jogador que, pra mim, ele teve um ano bem ruim em 2017. E esse ano, acho que tá dando a volta por cima, tá tendo um bom jogo, tá tendo uma boa temporada. Acho que eu falaria ele, até o Tyron Crawford também, outro jogador que tá muito bem. Eu critico porque, pra mim, ele nunca vai valer o contrato que ele recebeu e, por isso, ele sempre vai ficar com a corda no pescoço ali do em relação a corte, porque o salário dele é muito alto. Mas ele tá jogando bem. Se o salário dele fosse, sei lá, metade do que ele recebe, ele estaria batendo palma de pé pra ele, mas 10 milhões, 12 milhões por temporada, aí fica meio complicado. E ponto negativo, eu vou falar do próprio Cole Beasley, cara, porque é um jogador que tá aparecendo muito pouco. O deck tá lançando melhor a bola essas últimas semanas, e mesmo assim ele não consegue aparecer. O Allen Hurns desapareceu também, mas vira e mexe ele consegue um touchdown, consegue uma jogadinha um pouco mais dinâmica. Mas aí a gente vê o Cowboys usando mais os tight ends, usando a Mari Cooper, apostando no Gallup e o Cole Beasley. O cara na terceira descida, onde que ele tá, né? Não tem como a gente ficar falando que agora estão dobrando a marcação em cima dele, porque a gente tem uma Mari Cooper do outro lado. Ninguém vai ficar dobrando a marcação em cima do Cole Beasley quando você tem uma Mari Cooper. Então não faz sentido. Então, pra mim, ele é um jogador que tá me decepcionando muito. Virando a página agora, né? Acho que já falamos muito desse jogo. Vinícius, você tem o injury report aí dessa semana ou ainda não saiu nada?
Injury report já aqui no podcast, né?
Pois é.
Mas saiu sim. Já saiu o treino dessa quarta-feira. E tivemos, acho que a única surpresa para a maioria das pessoas que não participou do treino foi o Zeke, por conta do ombro dele, mas nada que seja preocupante, apenas para descansar, visto que ele correu, ele teve 40 toques na bola, então um dia mais de descanso para ele não vai atrapalhar em nada para o jogo de domingo. E David Irvin também não anda treinando, já faz um tempo. Geoff Swain também. E o Zach Martin, por conta da lesão no joelho, que, querendo ou não, é necessário que ele não treine para, se possível, ele consiga jogar. Além dos Sean Lee, tá treinando ainda limitado. Tyron Smith também tá limitado. E o Tevon Walsh limitado. De resto, todo mundo foi pro treino.
Bom, acho que a preocupação fica em torno do Zach Martin, né, que machucou. Pra mim, ele é uma preocupação pro jogo de domingo. Porque o Tyron Smith jogou baleado, mas é um cara que eu acho que vai acabar indo pro jogo, mesmo se não treinar essa semana. Mas o Zach Martin, cara, é um jogador que, pra mim, é indispensável, ainda mais sem o Travis Frederick ali. Então, vamos ver como é que vai ser em relação ao resto da semana pra ele. O David Irvin, eu já não espero mais nada pra temporada dele. O Geoff Swain, apesar de eu gostar dele, apesar de um jogador que é confiável assim pro deck, a gente viu o Jordan muito bem, o Dalton Schultz, então é um jogador que não faria tanta diferença assim se jogasse ou não.
Tomara, né?
E vamos ver se o Sean Lee finalmente volta, né?
Se bem que não sei nem como é que vai funcionar, o que ele vai fazer, vai ficar rotacionando ali?
Pois é. Olha, o Jerry Jones falou que quando ele voltasse, ele voltaria a ser o titular. Só que pra mim é difícil tirar o Van Der Esch de campo. Eu acho que É, eles deveriam contacionar talvez com o Jalen Smith, ou entrar no lugar do Van Der Esch em jogadas mais de corrida, que é onde o Sean Lee joga mais. Mas em jogada de passe, eu acho que o Van Der Esch está jogando melhor que o Lee. Por enquanto, ele merece ter mais snaps que o Sean Lee. Mas aí vamos ver quando o Sean Lee volta a medida. Ah, o Sean Lee tá jogando melhor. Então vai colocando ele mais em jogo. Pra mim, acho que vai ter que ser assim. Porque é difícil, porque são dois linebackers que estão voando, né? É complicado tirar. É, mas falando em tirar, cara, o Cowboys colocou o Taco Charlton inativo no jogo contra o Eagles. Não que ele não tava lesionado, mas por opção técnica. E o Charlton e o Taco, ele colocou no Twitter a mensagem meio indireta, assim, falando que o Garrett não confiava nele 100%. É, Freda, você acha que ele é um bust? Você acha que ele não espera que ele vá render mais? Ou você ainda confia nele e acha que ele pode dar a volta por cima?
Eu acho que ele é o tipo caso de calouro, né, na NFL. Os calouros demoram um pouco, a maioria dos calouros, né, não, tirando o Leighton Vander Esch, que já entrou arrasando, e outros, né. Mas eu acho que ele é um caso que precisa ser developed, né? Ele precisa ser desenvolvido, tende a melhorar ainda no futuro. Não sei se ele é não diria que ele é um bust. Assim, não teria escolhido ele como primeira rodada. Mas acho que ele pode melhorar. Confio que ele é novo ainda, né? E joga numa defesa boa, então acho que. Uma defesa muito boa, com uma linha defensiva muito boa. Acho que ele deve evoluir para o futuro, né? Minha opinião pessoal, assim. Acho que é isso.
Pois é. Acho que... Eu falei, cara. Eu já falei, acho que em outros... Eu não sei se eu já falei assim, nesse podcast aqui, que a culpa do Taco não jogar bem é minha. Porque desde 2013, assim, quando eu acompanhei... O primeiro draft que eu acompanhei, assim, de fato, foi 2012. Mas desde 2013 eu compro o boné do draft. Todo ano eles lançam o boné do draft e tudo mais. E eu compro o boné que sai do draft aí. Eu tenho o de 2013 do Frederick, 2014 do Zach Martin, 2015 Byron Jones, Zeke. Aí quando chegou no do Taco, eu enrolei pra comprar. Eu não tinha conseguido, eu enrolei. Eu fui comprar, já tinha acabado a temporada. Então eu fiquei, caraca. E acabou que eu comprei o número errado. E o boné ficou pequeno em mim. Eu não consigo usar ele. Aí eu fiquei, putz, eu não podia ter enrolado pra comprar, cara. Agora a culpa do Taco não jogar bem é minha. Agora que eu fui pra Dallas, eu comprei o do Van Der Esch direitinho. E desde então o cara tá voando. Aí eu, cara, a culpa foi do boné. A culpa foi minha que o Taco tá jogando mal. Eu tinha que ter comprado esse boné antes, agora já era. É complicado. Então eu boto menos fé nele por causa disso. É triste. Mas vamos falar do jogo de próximo domingo. Cowboys e Colts, jogo 4 horas da tarde no horário de Brasília. O jogo vai ter transmissão da ESPN. O Colts, que recentemente é um freguesaço do Cowboys, cara. Eu acho que a última vitória do Colts sobre o Cowboys foi em 2002, que o Cowboys enfrentou eles em 2006, que o Tony Romo ganhou do Peyton Manning. Primeira temporada do Romo, né, ganhou do Peyton Manning, até então invicto. Depois, em 2010, o Cowboys jogou com o John Kitna de quarterback em Indianápolis e ganhou do Peyton Manning. E em 2014 a gente... precisava ganhar deles pra vencer a divisão, e foi uma lavada. Foi uns 47. O Brandon Whedon entrou no garbage time, lançou um TD longo. Foi um massacre aquele jogo. Então o retrospecto recente é favorável pro Cowboys, mas ele não vai entrar em campo, né? Então, Freitas, você espera que vai ser um jogo fácil? O jogo vai ser em Indianápolis, né? O Colts é um time que tá oscilando no meio da temporada, mas ganharam do Houston Texans, que tava com 9, 10 vitórias seguidas, se não me engano, em Houston. Você acha que vai ser um jogo mais fácil, ou você acha que vai ser um jogo mais difícil do que foi contra o Eagles?
Não, o jogo é difícil. Principalmente porque o jogo pro Dallas, se a gente for pensar, não vale muita coisa, né? Porque o Dallas tá classificado, não tem como a gente ficar de fora. É só um milagre divino, né? Milagre não, uma tragédia dantesca. É, porque se o Philadelphia perder e o Washington perder, eles já estão fora. O Washington tá com Mark Sanchez e companhia lá. E eu acho que o Carson Wentz também se lesionou agora e vai jogar com o Rams. Acho muito difícil.
Também é muito difícil a gente roubar.
Ter a posição do Chicago, né? Então, acho que é um jogo que, assim, o Dallas não é que não importa, mas teoricamente não vale tanto pro Dallas, né? Acho que pro Indianapolis vale muito, porque eles estão brigando e o Colts tá voando, né? O Colts tá jogando muito bem, né? O T.Y. Hilton, né, tá jogando demais. E o Ebron também, o Tyrene. E a gente tem problema com o Tyrene, né? Pra marcar Tyrene. Ainda que a gente tenha feito um bom trabalho com o Zach Ertz no primeiro tempo. No segundo tempo ele até que foi melhor, né? Mas a gente sempre sofre com Tyrene, né? E o Ebron tá jogando muita bola. Se a gente vai ter que... A gente conseguiu parar bem o Zach Ertz, porque os linebackers ajudaram bastante e principalmente que o Byron Jones, que tá fazendo um ano, tem tido um ano incrível, segurou bem ali, né? Então, pro Dallas ganhar, acho que um confronto chave ali é a nossa defesa contra o Ebron, né? Contra os tight ends e o T.Y. Hilton. Acho que tem aí um confronto chave. E o outro também é a defesa do jogo contra o jogo corrido do Colts. Contra o Zeke, né? Defesa do Colts, se não me engano, eu vi, acho que hoje de manhã, tá entre as top 10 parando o jogo terrestre. Se não me engano, é o oitavo, posso estar enganado. Mas é uma defesa que para bem o jogo corrido. A gente foi bem contra o Eagles, poderia ter ganhado mais fácil, porque o jogo corrido foi muito bem, né? No primeiro quarto, a gente dominou muito de posse de bola, a gente dominou muito. Se a gente tiver posse de bola e converter em pontos, acho que não ter erros como tiveram nos três primeiros quartos, e a defesa jogar o que jogar, dá pra ganhar. Senão acho que vai ser um jogo, mas ainda acho que vai ser um jogo bem, bem pau a pau.
Pois é. Uma coisa que pra mim o Cowboys consegue ter uma vantagem em relação a outros jogos fora de casa é que é um estádio coberto. Então é um estádio praticamente no mesmo ambiente que o Cowboys costuma jogar dentro de casa. Apesar da torcida desfavorável, isso aí não tem como, mas vai ser num gramado igual, né? Porque aquele gramado artificial vai ser numa temperatura igual, não vai ter vento, então vai ser melhor pro kicker, vai ser melhor pro punter. Não vai ser igual um jogo em Chicago no vento, no frio, que o Deck ia ter mais problema lançando a bola, que o Zeke ia ter mais problema correndo com a bola. Então eu acho que isso pesa a favor do Cowboys. Vinícius, em relação ao Ebron, que o Freitas falou, para mim o Colts tem o Ebron, que é uma peça chave na red zone, principalmente, e tem o T.Y. Hilton, que é um cara mais de recepção longa, passe em profundidade, é um cara que tem muita vantagem em relação a isso, mas tirando eles, a gente não vê muitos wide receivers assim, no Colts que sejam, vamos dizer assim, no mínimo na média, né? São caras que a gente vê como fracos. Se você perguntar agora quais são os quatro wide receivers do Colts, eu não sei. Pra mim acho que tem o Zach Pascal lá e não sei. Realmente não sei. Então, se o Cowboys pode focar realmente no T.Y. Hilton e no Ebron, o Luck é um ótimo jogador, talvez faça a gente parar com esses outros wide receivers. Mas em relação ao Hilton e o Ebron, como é que você faria para marcar ele? Você colocaria o Byron Jones no Eric Ebron, o Shidobe no T.Y. Hilton, ou deixava o Byron Jones no T.Y. Hilton, colocava, sei lá, o Anthony Brown no Eric Ebron? Como é que você acha que o Cowboys deve marcar esses dois jogadores?
Olha, então, Plat, igual você tava falando dos outros recebedores mesmo do Colts, né? Nenhum que presta. Tem o Ryan Grant, que veio do Redskins, então a gente já enfrentou ele e sabe que não é lá grande coisa. Mas no caso do Eric Ebron e do Hilton, o Ebron ele tá tendo o melhor ano da carreira dele. Indiscutivelmente é o melhor ano da carreira dele. E o T.I. Hilton, ele já era um... Pra mim, ele já é um recebedor elite há muito tempo na NFL. Mas sofreu com lesão do, depois do, do Andrew Luck, né? E semana passada, no último, nesse domingo, teve 199 jardas recebidas. A gente não pode que isso aconteça com Dallas. Então, assim, eu imagino que o Shidobe vai marcar o T.I., e o Shido já enfrentou muitos recebedores bons esse ano. É, acho que, se eu não me engano, foi ele que marcou muitas vezes o Michael Thomas. Mas não só o Thomas, outros bons recebedores dos adversários do Dallas. O Shido que enfrentou e não, ele não jogou mal. Já no caso do Ibram, como é um tight end, a gente sabe como a gente apanha tanto para tight end. Em quase todos os jogos, eu vejo que vai ter que ser marcação dupla, como você disse. Não sei se às vezes puxar um safety ou hit, quem sabe, para ajudar na marcação dupla com o Byron Jones é uma boa. Eu acho que não vai ser focado um jogador só em cima dele. Eu acho que vai ter um revezamento, e aí assim um revezamento mais no começo do jogo para meio que decidir quem tá conseguindo marcar melhor ele e depois continuar o restante da partida. Mas vai ser muito, muito importante marcar os dois jogadores e deixar também, claro, pro Jalen Smith e pro Leighton Vander Esch marcar os running backs, né? Os dois novatos lá, o Jordan Wilkins e o Nyheim Hines, junto com o Marlon Mack. Eu vejo que é um bom trio de running backs, e eles também não podem passar, eles também não podem não ser o alvo da defesa.
Só falar um negócio aqui, que eu fiz uma conta aqui agora, pra vocês terem uma ideia. Se você somar, eu tô vendo as estatísticas do Colts aqui, se você somar as jardas do T.Y. Hilton e do Eric Ebron no ano, você chega a 1.640, né, os dois somados, né. O Hilton tem 986 e o Ebron tem 654, os dois jogadores. Se você somar os outros próximos na ordem de recepções, número de recepções, os próximos 10, você tem que somar 10 caras para passar esse 1.640. 10 caras, que são Nyheim Hines, caras que eu não conheço, alguns caras que eu nem sei quem são. Chester Rogers, Ryan Grant, Jack Doyle, Zach Pascal, Jontrell Inman, Jordan Wilkins, Marlon Mack, Eric Soup, Mo Alie-Cox e o Marcus Johnson. Esses caras somados, só 10 desses caras somados passam o T.Y. Hilton e o Eric Ebron. Tamanha dominância dos dois no time, né? Importância dos dois.
Exatamente. Você falou aí agora também do... Vocês dois falaram dos running backs que além de correr com a bola, eles conseguem receber passes, né? O principal ali de correr a bola, acho que é o Marlon Mack, mas esse Nyheim Hines também é um bom jogador. Então... também é outro ponto de importância pro Cowboys parar no ataque dele, né? Vinícius, quer falar alguma coisa?
Antes que eu esqueça também, e dois jogadores que estão sendo muito cogitados para ganhar o prêmio de Defensive Rookie do ano é o Vander Esch, o Derwin James e o Darius Leonard, né? Então, assim, esse...
Sim, eu ia falar dele agora, inclusive. Que ia ser um confronto entre os dois, basicamente, né?
Sim, vai ser um bom confronto entre os dois, e que, querendo ou não, quem jogar melhor pode determinar aí quem fica mais alto nessa corrida pra ganhar o prêmio.
Exatamente, acho que os dois se enfrentando, né? Não vão estar dentro de campo simultaneamente, mas eu acho que é uma oportunidade do pessoal meio que ter o tira-teima. O Leonard, acho que ele tem vantagem sobre o Vander Esch pelo fato de que ele vai pro pass rush com mais frequência, por isso que ele tem maior número de sacks, de fumbles forçados. Então, mas eu acho que o Vander Esch não deixa nada a dever em relação a tackles, assim, é capacidade de correr de uma sideline até a outra e tudo mais. Então vai ser um jogo muito, muito legal de assistir em relação a eles dois, né? E é capaz que nenhum dos dois fique com calor defensivo, como você falou. O Derwin James tá jogando muito também, E pra mim, com certeza, um dos três vai ser o calouro do ano. Calouro defensivo do ano. Pra mim, indiscutível. É... Só pra fechar, pra gente falar do nosso ataque, é... a gente fala... É... Você falou do Darius Leonard, que isso aqui é uma ótima arma. E acho que a secundária deles, eles têm o Malik Hooker, né? Acho que é esse o nome dele. Que é um ótimo safety. E tem o Quincy Wilson, que é um cornerback. Ele tava meio... ele foi selecionado na segunda rodada. Eu queria muito ele no Cowboys. Ele foi selecionado um pouco antes do Shidobi. E era um jogador que estava meio deixado de lado com o Chuck Pagano. E esse ano ele tá dando a volta por cima na defesa do Colts. São dois jogadores assim que eu acho que podem ficar ali mais em cima da Mari Cooper. Mas de resto, eu acho que a linha defensiva deles não é tão forte assim. Eu acho que o nosso AL pode ter menos dificuldades. Eu acho que nosso ataque tem tudo para fazer um bom jogo contra a defesa deles. Freitas, você concorda com isso? Ou você acha que tem outro jogador ali que pode ser peça fundamental ali para prejudicar nosso ataque?
Cara, eu gosto da defesa do Colts. Tem um cornerback que é o Kenny Moore. Ele fez alguns jogos bons, né? Ele é um cara que ajuda bastante nos tackles ali na defesa. E tem duas interceptações do ano. É um cara que pode dar um pouco de trabalho para nossos wide receivers. Não sei se ele vai conseguir parar o Amari, mas acho que é um cara que pode, além dos que vocês já falaram, obviamente. E acho que eles podem. Ele pode ajudar a parar o ataque do Cowboys, né? E o outro também, o Anthony Walker, que joga com o Leonard, né, que é um middle linebacker. Acho que ele também é um cara que pode agregar a defesa do Colts para o nosso ataque.
Bom, acho que é isso, né? O jogo... Eu só esqueci de comentar também em relação à linha ofensiva deles. É uma linha ofensiva bem forte. E acho que ficou 4 ou 5 jogos sem ceder um único sack para o Andrew Luck. Então... A nossa linha defensiva pode ter algum trabalho em relação a isso. Não sei como o Marinelli vai fazer para colocar a pressão em cima do Andrew Luck, se vai chamar mais blitz, confiando na secundária, no mano a mano com alguns jogadores. Vamos ver o que eles vão aprontar em relação a isso, porque tem o calor do Quentin Nelson, tem o Ryan Kelly, que é o center também, muito bom jogador. Então vamos ver como é que a nossa defesa vai reagir a isso. Vamos fechar aqui. Vinícius, começar por você. Qual a sua bold e palpite do placar?
Olha, a bold esses dias quase acertei, na verdade. Esses dias quase acertei a bold, se não fosse as interceptações do Prescott. Meu palpite vai ser 34-20 para Dallas, como sempre. E a bold, essa é... Vai ser interessante, mas eu acho que duas interceptações, já que tá meio difícil às vezes fazer interceptação da secundária, duas ou mais interceptações da secundária.
Melhor aí a bold, de quem vai ser as interceptações?
Shidobi, em cima do Tia Hilton, e do nosso GOAT, Jeff Hitt.
Fechou então. Feito de bold, prediction e palpite.
Agora ficou melhor, né?
Cara, vou dar um palpite com clubismo e sem clubismo, cara, porque eu acho que a gente não vai ganhar o jogo. Acho que o Colts vai ganhar esse jogo. Mas vai ser um jogo pau a pau, mas acho que a gente vai perder. E acho que a gente ganha os dois últimos jogos do ano. Acho que a gente vai perder muito em função do que eu falei, que eu acho que é um jogo que não agrega muito a gente. A gente não tem muito por que dar a vida nesse jogo, porque não vale muita coisa, né? É um jogo com o time da NFC, e as chances da gente conseguir algo melhor do que a quarta seed é bem pequena, e a chance de perder a vaga pro Eagles e pro Washington são muito pequenas. Então acho que a gente vai acabar perdendo. O placar acho que vai ser tipo uns 27-17. Acho que o Colts ganha por 10. Com o clubismo, eu chuto uns 28-27, com o Brett Maher garantindo a vitória no final ali. E no quarto quarto, outro quarto quarto bom do Dak Prescott. E a minha bold prediction, eu vou de defesa também. Eu acho que o Andrew Luck tá jogando muito bem, mas acho que ele vai dar uma vacilada. E eu acho que vai ter. Acho que ele vai cometer dois turnovers, um fumble e um fumble recuperado, pelo Jalen Smith. E uma interceptação retornada para touchdown, pick six, acho que vai rolar. Então, pick six, tem que escolher o jogador?
Se quiser melhorar a bold, pode falar.
Tá, então vai ter um pick six, deixa eu ver, do Byron Jones. O Byron Jones, ele tá feito um bom ano, acho que ele vai ser premiado aí com a pick six.
Pior que no último jogo contra o Colts, lá em Indianápolis, teve pick six do Kendrick. E acho que o Sean Lee teve, acho que, duas interceptações, foi alguma coisa assim. Mas teve pick six do Scandi. No Peyton Manning ainda, pra você ver. Meu palpite, eu vou falar 16-10, acho que vai ser um jogo mais apertado. Defesa muito bem, ataque mais ou menos. E minha bold, vou falar que o Andrew Luck vai sofrer 6 sacks. Na melhor defesa, melhor OL aí, que em relação a sacks cedido. Nossa defesa vai passar o trator em sacks. Dois do DeMarcus Lawrence, um do Crawford, um do Malik Collins. Putz, é muito jogador. Um do Randy Gregory. E tá faltando um. Vou falar do Jalen, numa blitz.
Já anota essa board aí. Se for nessa ordem, menino, você já passa o número da Mega naquele.
Não nessa ordem. Se for nessa ordem, é bold demais.
Mega tá chegando aí, né? Final de ano, a Mega Sena da Virada tá chegando.
Pois é. Vou falar seis números aí de 1 a 60. Quem quiser dar uma apostada depois.
Não, aí vai o número dos jogadores que fizeram o sexo, né? Pode ser.
Exatamente. Mas se for, sei lá, DeMarcus Lawrence, aí faz 90, bota só 9. Ou sei lá, 91, aí põe 9 mais 1, 19, sei lá, dá um. Franklin, tem alguma coisa que você quer falar aí? Declaração final, falar do pessoal aí da sua ida pro estádio.
Cara, eu vou falar pra quem. Bom, já. Pra quem tá ouvindo e nunca foi ao jogo. Cara, é uma experiência muito única, viu? É uma coisa. É animal assistir no sofá tal da sua casa, mas você tá ali e ganhar do rival é um sentimento muito da hora. Eu saí felizão assim do estádio, tava frio pra caramba. A minha amiga que eu falei que me levou, ela teve que sair mais cedo porque ela trabalha no turno, ela é tipo apresentadora da CBS da cidade dela, só que no turno da madrugada, né? Ela apresenta o jornal das 7 da manhã. Então ela tem que dormir, tipo, muito cedo. Então ela teve que sair, ela inclusive perdeu o último quarto, se tem uma ideia. E aí ela saiu e eu tive que voltar, tive que me virar pra voltar. Tive que voltar de Uber, de ali de Arlington pra pro centro do Dallas, né? E só que aí eu tive que andar, porque na saída do estádio é impossível você pedir um Uber, né? Porque é muito trânsito. Então eu tive que andar no mínimo uns 45, 50 minutos... até eu chegar num lugar, fui até um hotel, né, um Howard Johnson da vida, e aí sim eu pedi um Uber e voltei, e tava frio, tava tipo uns 3 graus Celsius, né, e foi uma volta tipo que poderia ter sido bem desagradável se a gente tivesse perdido o jogo, mas cara, a vitória ali, a galera, o clima da torcida, assim, é um negócio muito único. Se você tiver a chance, se você que tá ouvindo tiver a chance de ir pra Dallas e comprar, nem que seja tipo um ingresso lá em cima, o mais barato que tiver, tenta aí, não deixe de tentar assistir o jogo, porque é uma experiência, uma atmosfera muito única, ainda mais contra um rival de divisão, assim. Foi bem legal, então, acho que é esse meu recado.
Pois é, eu fiz a minha viagem e fui em dois jogos e todo mundo que me perguntou, pô, vale a pena, quanto dinheiro tem que gastar e tudo mais, acho que perguntas assim eu vou colocar ao longo do off-season, vou fazer alguns posts sobre isso, a gente pode até fazer um podcast só sobre isso, Frita, sobre quem quer ir no jogo e tudo mais, mas o que eu sempre falo é, se você tem dinheiro sobrando e tá pensando se vale a pena ou não, a resposta é vale a pena, vai, não pensa duas vezes, vai, oportunidade única, experiência única, e é incrível. se você tiver a oportunidade, vai. Se não pensa duas vezes, só vai. É só exatamente isso.
Exato. Só pra fechar, vou dar uma dica então, pra, falando disso, porque eu comprei o ingresso, eu só fui porque assim, eu sou sempre meio cético, né? Tô pro Dallas há muito tempo, né? Então já a minha hashtag empolgou, ela demora a vir, né? Quando eu cheguei do Saints, eu comecei a me empolgar. E aí eu teve aqui, não sei se tem no Brasil isso, mas aqui tem a Black Friday, né? Que tem no Brasil, obviamente. Mas eu não sei se a Cyber Monday ainda já é muito forte no Brasil, se tem ainda.
Acho que não tem, é mais a Black Friday mesmo.
É, a Cyber Monday, pra quem não sabe, é tipo uma Black Friday pros sites das empresas aqui, das marcas dos Estados Unidos, né? Então tudo online, na segunda-feira, depois do Thanksgiving, entra em promoção. Então aí eu entrei, eu fui ver, eu comprei uma passagem, pra vocês terem uma ideia, vou até abrir meus custos aqui pra vocês verem. É uma grana alta, mas assim, que é muito barata. Eu paguei um voo de Miami pra Dallas, $200, praticamente de graça. Aí eu peguei um hotel em downtown, que geralmente a diária é $110, eu paguei $75, estava em promoção também pelo hotels.com. E o ingresso, que era lá em cima, eu paguei $180. Que, assim, se você procurar, se você entrar no StubHub agora, $180, é difícil você achar um $180, assim. É raro. Geralmente os ingressos são 200, assim, 200 pra cima. Então, tudo na promoção. Então, fica a dica aí pra quem tiver ano que vem, vê a data da Cyber Monday e compra lá, que vocês vão pagar mais barato. Assim, é uma grana, é um preço mais affordable, né? Mais acessível, né?
Então, é isso, né? Vinícius, quer mandar recado? Quer falar alguma coisa? Ou podemos fechar já?
Não, só finalizar. Para torcedor do Cowboys, que também, igual eu, diferente desses dois burgueses aí. Mentira, gente. Mas diferente deles, que já foram, já assistiram o jogo do Dallas, eu também tenho um sonho de ir lá assistir um dia. Eu acho que quem tá ouvindo, a maioria das pessoas também deve ter. E só de ouvir o que eles falam, ver os vídeos do estádio que o Freitas mandou, que o Plat mandou da outra vez, tem um jeito de ser uma experiência inacreditável para quem torce pro time da América. Então é isso aí, já estamos classificados para os playoffs, não vai ter nenhum perigo, e agora já pensar lá na frente, quem sabe coisas melhores vêm em janeiro.
Vamos torcer pra isso, né? Já te falei, Vinícius, você começou a participar aqui do podcast, não perdemos mais. Então, você vira membro vitalício aqui daqui pra frente, cara.
Lucky charm.
Exatamente.
Cara, a gente continua aí. Não quero ser pé frio, não, pô. Tá dando certo por enquanto, então.
Vamos. O time que tá ganhando não se mexe.
Isso aí.
Então, é isso aí, galera. Valeu, jogo domingo, 16 horas, horário de Brasília, transmissão da ESPN. Acompanhe o tempo real no Twitter lá do Blue Star Brasil. E é nóis, valeu!
É,
valeu, falou, Go Cowboys!
Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. RIP to Tom Legend.